Ouvintes da Rádio Autonomia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, hoje para incitarmos um novo tema que vem ao encontro de alguns que já falámos nas últimas semanas e que tem a ver com a saúde mental, hoje com algumas sugestões para cuidar dela.
Olá, ouvintes. Obrigada por nos ouvirem e por fazerem parte de algumas memórias e que alguns dos temas que nós aqui debatemos e que levantamos um bocadinho uma ponta do tapete que façam a diferença na vossa vida, porque é para isso que o momento de inspiração serve, que é só uma inspiração para que você tenha uma qualidade de vida mais aproximada daquilo que você deseja ter. Nós falamos no último programa sobre alguns segundos que nós devemos dar a nós próprios para ter momentos de coragem para assumir, para escolher, para decidir. E uma das coisas que mais se fala, e nós já falámos aqui também muito no momento de inspiração, é a questão da saúde mental. Nós cada vez mais devemos valorizar a saúde mental, não de uma forma para curar, mas de uma forma preventiva. Eu aqui vou falar de algumas coisas que a mim me estressam bastante, que é a medicina convencional, nada contra, tudo a favor, e não vejo isto como uma crítica, mas acho que a medicina convencional está tão focada em curar as pessoas que a maior parte das vezes, e de acordo com as pressões que há, não há médicos de família, ou então as pessoas têm que ir para as urgências, e depois há um número que os médicos, infelizmente, têm que ver no Sistema Nacional de Saúde, que não dá para ter uma medicina de prevenção, mas uma medicina para curar. E quando nós temos que fazer qualquer coisa para curar, nós estamos a estragar tudo. E muitas vezes uma medicação que nós tomamos, que é obrigatória, acaba por ter danos colaterais e efeitos secundários que acabam por destruir e por danificar outros órgãos. E eu não estou a ser nem dramática, as coisas são o que são. E por isso nós cada vez mais, e é para isso que existe um momento de inspiração que já existe há alguns anos, que é alertar para a questão da prevenção e não de curar. É claro que nós temos a nossa carga genética, mas nós cada vez mais temos que ser responsáveis pela nossa própria saúde e pelo nosso próprio bem-estar. A saúde mental é uma das questões mais debatidas por todas as pessoas, de uma necessidade atroz, e nós pensamos e nós desvalorizamos muito e até olhamos com um olhar de desprezo para as pessoas, ou que estão deprimidas, ou que estão com algum problema, porque achamos que elas não são normais. Ou achamos que os problemas que elas têm podem ser facilmente resolúveis. E não são, queridos ouvintes. E por isso, eu acho que cada vez mais nós temos que ver a saúde mental como algo que tem que estar plenamente pensado e tem que estar em termos de consciência diária para que nós possamos, com muita sorte, envelhecer sem muitos danos ou sem muitas coisas que nós poderemos fazer.
E não há uma definição exata para a saúde
mental.
E não
há uma definição exata, mas em termos mais comuns é as pessoas que vivem em harmonia com as suas habilidades, ambições, competências emocionais, metas, ideais, realizações, frustrações, todas essas coisas.
Um equilíbrio entre pensamento e emoção.
É o equilíbrio entre a parte física, a parte psíquica e a parte mental, a parte emocional, a parte de contexto, a parte de tudo aquilo que nós vivemos. E as pessoas muitas vezes não têm a noção, e eu acho que essa noção que está a ficar mais em desuso, é que muitas das doenças que nós temos começam sempre pela parte mental. E uma das coisas que nós falamos muito aqui, talvez no primeiro ou segundo ano, já não me lembro bem, mas aquela questão de que nós temos imensos pensamentos todos os dias, muitos deles são os de ontem, a maior parte deles são de há 5 anos atrás, e muitos deles não nos deixam...
Prolongam-se no tempo.
prolongam-se no tempo, aconteceram ontem ou há 10 anos atrás, mas estão presentes na nossa vida como se tivessem acontecido há um segundo atrás.
Não foram resolvidos, não é?
Que não foram resolvidos e que nos limitam e condicionam a nossa vida, condicionam a nossa ação, condicionam o nosso bem-estar. E, acima de tudo, vão condicionar a nossa saúde. A nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, tudo.
Maria do Céu, isto insere-se então naqueles fatores que nós podemos falar a seguir, naqueles fatores que afetam a saúde mental.
É verdade. E nós queremos apontar algumas coisas, mas também aquilo que nós gostaríamos é que nós vos inspirássemos de alguma forma a que da próxima vez que fossem ao vosso médico dissessem: ah, olha, mas eu ouvi isto, vamos ver isto. Porque é importante, porque às vezes as pessoas, pronto, os médicos às vezes têm uma atitude um bocado arrogante e nós fazemos perguntas, às vezes não somos respondidos, às vezes darmos sugestões, não somos médicos, e isso é uma coisa que hoje em dia não pode existir, porque acima de tudo nós temos um Google.
Mas nós é que sentimos
e nós devemos ser os nossos próprios médicos. Mas há fatores que realmente afetam a saúde mental. São os traumas, todas as situações, querido ouvinte, que você não conseguiu resolver, todas as suas pedras no sapato. E isto, queridos ouvintes, há cicatrizes e feridas que nós pensamos que estão resolvidas, mas que às vezes basta um clique e as coisas e extrapolam, e nós temos que ter um bocado de cuidado. Eu hoje acho inadmissível, e eu acho que nessas questões eu estou a ficar mesmo velhota, eu acho inadmissível, lá porque eu tenho um trauma, lá porque tenho uma cena que eu não consegui digerir, que eu afeto a vida das outras pessoas. Ou seja, eu não estou bem, há uma cena da minha vida que não ultrapassei, então eu vou azucrinar toda a gente que está à minha volta. Pelo amor de Deus, não tenho a mínima paciência para isso, a sério, queridos ouvintes. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Pelo amor de Deus, vão ao médico. É, a sério, pelo amor de Deus. E nós vamos apontar algumas sugestões que vocês realmente podem resolver. Há coisas que têm que ser faladas, mas há coisas do passado, queridos ouvintes, que têm que se pôr. Sabe uma coisa? Peça desculpa a si mesmo, peça desculpa aos outros e siga em frente, porque realmente já passou.
Vamos lá falar dos fatores que podem afetar a saúde mental.
E depois tem
um deles é isso? São os traumas?
São os traumas. Depois temos a questão genética, que eu acho que há muitas teorias e eu tenho ouvido algumas coisas, que a questão genética hoje em dia existe e nós somos a nossa parte, não é? Somos tudo da parte genética, mas há questões da genética que nós podemos alterar e não são tão dramáticas. Ou seja, se o meu pai teve Alzheimer, eu com, da forma como está a medicina, em termos de prevenção, em termos de alertar, em termos de consciência, nós podemos retardar, atrasar e até reduzir o impacto.
Geneticamente ficaremos mais propensos.
Geneticamente, da forma como nós estamos hoje em dia, nós poderemos estar mais alerta para alguns fatores de risco e algumas questões da nossa genética, para que com o tempo possamos estar alinhados e reduzir.
E no caso também os transtornos mentais.
E os transtornos mentais. Estilo de vida, queridos ouvintes, é super fast food, bebidas alcoólicas,
falta de exercício físico,
falta de exercício,
falta de dieta,
falta de água, falta de tudo. E já sabem, é terrível em termos da questão da saúde mental. Uma das dicas mais incríveis para aliviar o nosso stress é andar descalço. As pessoas, nós fomos habituados e educados que andar descalço, que ficávamos constipados. E hoje em dia, queridos ouvintes, uma das estratégias para aliviar até o stress oxidativo é andar descalço na areia, na terra, na relva. Por isso...
Depois outro fator são os stress, os dia-a-dia.
O stress, e eu punha aqui...
São muitos, muitos.
Eu punha aqui uma coisa para além do stress, eu punha mesmo cuidado com o cortisol. O cortisol é uma hormona... que promove o stress oxidativo. E eu acho que nós devemos ter imenso cuidado, devemos estar conscientes.
Até que é potenciador de muitas outras doenças de stress, não é só doenças mentais.
Exato.
É preciso ter cuidado.
É preciso ter cuidado. É que nós temos aquela ideia, e nós também já falamos aqui no programa, ai, nós lidamos bem com o stress. Não é verdade. O stress fica tipo uma memória em nós e qualquer coisa nós destabilizamos rapidamente para uma questão de algum nervosismo. E nós temos que ter atividades dia-a-dia para compensar realmente esse stress e essa agitação que depois se apodera de nós e passa para a nossa corrente sanguínea, para as nossas células, aí é que está o problema. Enquanto que é físico, está tudo muito bem. O problema é quando passa para o nosso sangue e para as nossas células, as coisas já começam a ser complicadas e nós temos que ter uma ação, porque é aí pode realmente pode provocar, originar muitas questões de saúde.
Depois fatores sociais temos e culturais.
Temos fatores sociais e culturais que eu acho que cada vez mais desempenham um papel crítico.
Isolamento, discriminação, ostracização.
É muito complicado. E nós achamos que vivemos num mundo de aceitação e de inclusão.
Mas
é muito teórico. Não é assim tanta aceitação, não é assim tanta inclusão. E é assim, mas é, eu aceito, mas pronto. E depois há partidos de extremos que também acabam por ser populistas.
Problemas são exageros, não é?
E pronto, e acabam também por ter simpatizantes, nada contra, nada a favor, mas é preciso ter cuidado em termos daquilo que nós queremos para nós e para os outros. E depois temos os fatores ambientais, porque assim, nós cada vez menos temos a noção da poluição, de todos os tipos de poluição que existe à nossa volta.
E a evolução do mundo tem-nos levado para esse lado, não é?
E uma das coisas com mais impacto negativo na nossa saúde é o sistema Wi-Fi. É uma poluição eletromagnética que não se vê. Já temos tudo que
é uma exposição muito grande. Como não se vê, não tem perigo.
Não, e uma das coisas mais incríveis é que eu estava a ouvir ontem um senhor chamado Lair Ribeiro, que é um brasileiro, por favor, ouçam, é inacreditável. Vamos ter que fazer um programa sobre este senhor. E ele disse, vocês não veem a poluição do Wi-Fi? Então eu sugiro que vocês coloquem o vosso dedo numa tomada. Vocês não veem eletricidade, pois não, mas se colocarem o dedo, vocês vão sentir a corrente elétrica. O problema é que nós não vemos e o impacto negativo que tem o sistema do Wi-Fi em termos da nossa saúde mental é inacreditável. Mas nós não vemos e achamos que está tudo bem e nós queremos entrar em casa e queremos ter internet e queremos ter não sei como é e todos estes...
Internet que circula pela casa toda.
É internet que depois não tem portas e que passa por todo lado. Por isso, queridos ouvintes, eu sugiro que não ponham o telefone a carregar na vossa mesinha de cabeceira.
Nem é só isso, que não te mantenham ligado com o Wi-Fi durante a noite.
E uma das coisas que é também uma guerra para mim e eu gostaria de conseguir, mas acho que não vou conseguir, é desligar o sistema do Wi-Fi à noite. E para dormir com menos esta poluição a toda a nossa volta. Uma das coisas mais incríveis que eu não fazia ideia é que, por exemplo, em termos de poluição, há pessoas que gostam de tomar banhos muito quentes e demorados. E então este senhor disse assim, vocês não imaginam, vocês estão a tomar um banho de água quente e depois há as gotinhas de vapor, todas essas coisas. Essas gotinhas de vapor estão todas impregnadas com todos os desinfetantes que têm a água. E para onde é que vão essas gotinhas de água? Nós inspiramos, nós vamos e vai para os pulmões e vai assim. Aqui. E não imaginam o mal que isso faz. É que se nós tivéssemos... É claro que nós...
Bem, mas depois também há o outro lado. É como é que vamos obviar isso, não é?
Não. Pois. Tomar banhos curtos e não tão quentes.
Eu, por acaso, nem longos
água,
nem quentes.
Olha, poupa-se água imensa e também se poupa no final
energia.
Do mês.
A água e energia.
A água e energia. Por isso, queridos ouvintes, são só pormenores que depois as pessoas vão pensar assim, mas isso é um exagero. Queridos ouvintes, nós temos que ser proativos nas questões que são fundamentais para nós. E as questões que são fundamentais para nós, acima de tudo, são todas as questões relacionadas com a saúde. E muitas vezes nós depositamos esta questão tão importante da nossa saúde nas mãos de um médico. Vamos lá, de ano a ano. E então o médico, que ainda por cima tem 50 doentes para ver e tem um tempo contado para ver e tem exames contados para prescrever, você quer que ele, em meia hora, que lhe resolva todos os problemas que você, de todos os erros que cometeu durante um ano. Porque você vai lá dar no ano. No, pronto.
E às vezes o doente também tem a sua dose de culpa porque também não se explica bem, não é?
E pronto, então, não se explica bem porque também...
Não sabe muito bem o que é que sente.
Sim, mas o problema, e desculpem isto aqui, é aquela questão em termos da medicina, é que muitas vezes, pronto, no Sistema Nacional de Saúde, as consultas demoram tempo. Uhum. Arranjar uma vaga é demorado. Uhum. Depois, quando vamos ao médico, coitado do médico, tem pouco tempo para estar com cada doente. Não tem a paciência sequer para fazer um diagnóstico como deve ser, porque há todos estes stress, há todas estas questões que estão a envolver, e eu acho que nós também devemos ajudar, como diz o Fernando, e acima de tudo nós não devemos ter medo de perguntar e tirar todas as dúvidas que temos, e muitas das vezes saímos do médico cheios de dúvidas porque não tivemos coragem, ou então porque nos foi explicado de uma forma que nós não entendemos.
Avançando, Maria do Céu, vamos para os sintomas, ou seja, vamos saber como é que aquilo que falámos anteriormente nos pode afetar. Como é que sabemos que aquilo nos afetou? Ou seja, quais são os sintomas dos problemas de saúde mental? Por exemplo, como é que eu sei que fui afetado por aquilo que há pouco dissemos?
Queridos ouvintes, uma das questões mais incríveis em que você sente que está com saúde, pelo menos aparente, é quando você acorda sem despertador e acorda sempre à mesma hora. E acorda com vitalidade, e acorda com vontade e disposto. Não é com aquela coisa de cantar e que sou positivo, não é nada disso. E acorda com toda a disposição do mundo para fazer daquele dia melhor que o dia anterior. Isto é a ideia de alguém que acorda com saúde.
Eu acordo sempre à memória e com disposição.
Isso,
é obrigado.
Isso, pronto, acorda porque tem que... Mas, queridos ouvintes, quando você acorda com desânimo e apatia... Isto é um sinal muito, já muito acentuado, muito visível.
Já é um estágio muito grave.
Já é um estágio, já é um estágio de grande preocupação. É. E eu acho que quando você, no primeiro dia, há 2 dias atrás ou há 3 dias atrás, eu acordei, é muito estranho, eu acordei com aquele sentimento profundo de tristeza. E eu fiquei, what? O que é que se passa com a minha cabeça?
Tenho já que ir para a praia descalça.
Tenho já que tomar um banho muito frio, porque isto não pode ser, isto é muito grave. E então, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha filha sobre... passa-se aqui qualquer coisa, isto não sei... Pronto, porque o mais importante quando a pessoa não se sente bem é desabafar, é falar e não guardar para nós. Porque se nós guardamos, porque temos vergonha, porque...
Pois, mas geralmente acontece o contrário, que é o item seguinte dos sintomas, que é o isolamento social.
Exato,
é
porque nós temos vergonha.
Não queremos falar.
Porque ninguém tolera, ou nós temos vergonha porque acordamos tristes, ou porque... E a primeira coisa que nós temos que fazer para evitar o isolamento social, que é o outro ponto, é falar, é dizer, olha, acordei assim, mas porquê que se passa?
E quem está à volta também deve estar atento, não é?
Sim, e porque não é normal, pelo amor de Deus. Todos nós temos altos e baixos, mas os nossos baixos, pontualmente, não nos devem levar para uma questão de tristeza profunda. A não ser que sejam muito continuados e que uma pessoa não consiga resolver.
Portanto, neste episódio a Maria só não se isolou.
Não, pelo amor de Deus, falei logo assim, mas o que é isto? O que é que se passa? Algum neurónio que deixou de funcionar? Algum interruptor que está desligado ou que se ligou? Pronto. Mas é importante. E há outra das questões que não tem aqui, mas que é muito importante, é nós lidarmos com isto com a seriedade, mas com algum sentido de humor. Porque
se eu for acho possível.
Tem que se ter algum sentido de humor. Uma pessoa tem que se rir um bocado daquilo que acontece para que as coisas não ganhem realmente dimensão. O segundo, já falamos, é o stress frequente, é aquelas rotinas que exigem um tempo muito contado, aquela pressão interna de ter que fazer, é o tempo que você não tem... Ou que você acha que não tem para fazer desporto, o tempo que você acha que não tem para fazer alguma coisa que é importante para si. Porque isto, com os dias, isto vai gerando uma falta de cumprimento das nossas próprias regras. E quando nós não cumprimos algo que é muito importante para nós, isto gera uma ansiedade e uma falta de... de noção que somos capazes de fazer, que é muito má.
E esse stress frequente é o principal causador do seguinte, do distúrbio do sono.
E o problema, cada vez mais, e eu fui educada, não se esqueçam, eu nasci em 1960, não tem nada a ver com o tempo que, hoje, que existe hoje, mas eu fui educada com a ideia de que o sono é meio sustento.
Não foi em 1960, foi nos anos 60.
Nos anos 60.
Pá, cuidado
pronto,
com isso.
Pá. Nos anos 60. Mas com a ideia de que o sono era meio sustento. Nós tínhamos que dormir, nós tínhamos que fazer cestas até à escola primária, não sei o quê, isto sempre obrigatoriamente. O sono é o remédio mais barato que o ser humano tem para reparar, restabelecer, regenerar.
É um revitalizador.
Libertar é um revitalizador. E nós, não sei porquê, ficamos com a noção, ficamos com a mania, ultimamente, de que não vamos para a cama porque vamos ver um filme, porque vamos ver uma série, porque vamos fazer zapping, porque vamos fazer um jogo no telemóvel.
Há muitos apelos hoje.
Quando o sono é tão fundamental como a água, como o oxigênio, e eu acho que nós, que se nós, pronto, e depois também há aquela ideia, eu durmo 5 horas. Queridos ouvintes, em termos científicos, e você tem o seu biorritmo, está tudo muito bem, mas em termos científicos, o organismo precisa de um tempo para metabolizar, para digerir, para restabelecer e para regenerar. E não são 5 horas. É importante ter um sono a partir das 7, pronto, 6:30, 7, a partir daí. É fundamental para uma questão de saúde, principalmente da saúde mental. Flutuações do apetite. Pronto, porque uma pessoa não dorme, não dormindo, o que é que vai acontecer? Vai ter stress, vai ter flutuações de apetite, vai ter oscilações de humor, vai ter apatia. Ou seja, tudo isto está muito, muito...
Interligado.
Muito interligado. Os pensamentos negativos recorrentes é muito importante. Meus queridos ouvintes, eu acho que os pensamentos recorrentes acabam por gerar adormecer e certas áreas cerebrais e nós temos que ter algum cuidado e nós temos que os libertar.
É o negativismo.
Sempre. Mudanças de humor, como nós falamos, drásticas, é muito... E queridos ouvintes, quando de repente alguém... começa a ter estas oscilações de humor. Queridos ouvintes, é importante que digam, é bem importante que alertem alguém que está a acontecer. Normalmente, quando estamos com pessoas que têm essas oscilações, não gostam que se chame a atenção, mas é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. Há questões do Alzheimer e de Parkinson que estão muito relacionadas e com demência, que estão muito relacionadas com estas oscilações de humor, que pode ser... verbais e podem ser também físicas e isto pode ser um sinal de que alguma coisa realmente já não está bem de uma forma séria. Perda de interesse nas atividades diárias.
Do dia-a-dia, sim.
Pronto, porque não apetece fazer isto, não apetece fazer aquilo.
E até dificuldades de concentração, que é muito comum.
Dificuldades de concentração e eu acho que dificuldade de concentração, de foco, de manutenção da continuidade daquilo que nós queremos. E sintomas físicos inexplicáveis. Por isso, de repente, você também tem esta dor, de repente tem aquela dor de cabeça e passamos a vida com estas questões de dor e a não sair um bocadinho deste registro.
Maria do Céu, está a acabar o tempo. Vamos só rapidamente, para fechar o programa de hoje, falar de algumas sugestões para cuidar desta situação, destes sintomas. Ou seja, quando os temos que ultrapassar.
É verdade, mas como o tempo está a acabar e vamos ter que voltar a este tema outra vez para o próximo programa, nós vamos ficar só pela ideia de que quando nós não nos sentimos bem, nós devemos ir ao médico. Quando nós não sentimos bem na parte mental, nós devemos ir a um psiquiatra, a um neurologista ou então fazer psicanálise. É muito importante nós falarmos.
Sem tabus.
É muito
E sim, é que as pessoas quando falam em psiquiatria e psicologia,
pronto,
as pessoas ficam preocupadas.
Pronto, mas é importante. Nós se vamos a um dentista, dói-nos o dente. Nós se vamos a um médico de medicina familiar, é para ver o nosso estado geral. Se nós vamos a um ortopedista é porque temos problemas de ossos. Queridos ouvintes, se nós temos um problema, tipo daqueles apatia, distúrbios do sono, oscilações do humor...
E que isto implica com todo o resto.
Implica com esta questão mental. E nós, se tivermos uma atitude atempada, nós podemos realmente resolver de uma forma muito mais rápida um problema que se pode tornar muito grave em termos de saúde. As depressões crónicas são assustadoras. Problemas variados da parte mental são complicados até de ser percebidos pela própria família e nós, cada vez mais, temos que estar atentos a todos os sinais. E estar atentos significa que, por um lado, não temos que, por exemplo, as crianças hoje são diagnosticadas com todo tipo de distúrbios e começam a tomar medicamentos de uma forma muito, eu acho que
sim,
de uma
sim,
forma muito imatura.
É prescrito com muita facilidade.
Temos que ter algum cuidado nessas coisas, porque há danos colaterais, há efeitos secundários que nós temos que ter algum cuidado, mas, por outro lado, não devemos desvalorizar quando as coisas têm alguma, já têm alguma continuidade no tempo, porque eu acho que nós estamos aqui na vida para ter qualidade de vida, para aproveitarmos o que pudermos fazer, e acho que qualquer coisa que nós possamos fazer para ter uma vida com maior qualidade é que possamos usufruir das condições que temos e ter uma atitude saudável para nós e para com os outros à nossa volta. É o melhor que nós podemos fazer.
E no próximo programa vamos voltar aqui aos problemas de saúde mental, hoje com estas sugestões como cuidar dela. Pelo menos fizemos aqui um retrato do que pode originar, de facto, alguns distúrbios que nos afetam a nossa vida. E no próximo programa vamos voltar aqui, até porque falta esta parte importante, que é agora como resolver isto, porque há várias coisas que se podem fazer para obviar esta situação. Vamos ao fundo do baú, musicalmente, para terminar este programa. Maria do Céu, com Art of a Driver, de Steve Winwood. É com ele que fechamos esta emissão, e a promessa fica então de voltarmos cá na próxima semana. Muito obrigado, até lá.
Obrigado.
We're gonna